Presidente, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o clima em Santa Catarina não é só de frio e falta de chuva, deputado Titon. O clima aqui na Assembleia não é bom. O sentimento em Santa Catarina é muito ruim. Eu, desde a eleição do ano passado, todos nós, brasileiros, começamos a ver frases de efeito. A nova e a velha política. O que é a nova, o que é a velha política? Como diz o nosso presidente Júlio Garcia, não existe nem nova nem velha, o que deve existir e o que nós defendemos é a boa política, a política que dá resultados, a política do aperto de mão, deputado Gerri, a política do olhar nos olhos, a política do ouvir para a gente saber resolver os problemas. E o que nós estamos vendo em Santa Catarina, infelizmente, é um distanciamento desse que diz ser a nova política, o nosso governador Carlos Moisés, com todo o respeito. Um governador que não dialoga com os poderes. Deputado Ivan Nats, no final do ano passado, deputado Joamim, Vossa Excelência votou a emenda do deputado Zé Milton Schaefer para os hospitais filantrópicos que vivem de pires na mão em Santa Catarina e que não recebem pela produção dos serviços prestados. Pois bem, o governador não quis ouvir os deputados, vetou o projeto, entrou com uma madinha ao Supremo e depois resolveu pagar. Deputado Berlanda, na semana passada, o governador esteve em Rio do Sul, lá no Hospital Regional, hospital que eu fui o presidente que construímos aquele hospital, que eu coloquei a emenda para aquele hospital. Não dialoga com os deputados. Mas, nesse caso, está surfando nos hospitais, senhor presidente, pela decisão dos deputados que ele, a princípio, não concordou. E hoje, nós vivemos esse clima terrível de insegurança jurídica, tributária, de insatisfação dos empreendedores catarinenses, que estamos, desde o início do ano, falando aqui em aumento de impostos, em diminuição da competitividade. Infelizmente, o nosso governador, em discurso equivocado, diz que falta raciocínio para quem defende incentivo à agricultura, ou seja, aos impostos dos agroquímicos. Não falta raciocínio, governador, nem para mim, nem para parlamentar nenhum, nem para produtor nenhum. Talvez, se o governador fosse consultar e conversar com os setores que pedem audiência até hoje e não foram recebidos, não teria tomado essa posição. Espero que o governador tenha visto o que a revista Veja escreveu nessa semana sobre as pragas na agricultura. O que o seu Glauco Olinger, agrônomo, patrimônio de Santa Catarina, de 96 anos de idade, fundador da Caresc, disse sobre o uso dos agroquímicos. Mais ainda, deputado Joamim, espero que o governador tenha visto o vídeo daquela agricultora, da Tati Favareto Gilarte, lá de Chapecó, de quem trabalha no campo, de quem sabe o que é plantar e colher e as suas dificuldades. O que falta, senhor governador, é o diálogo. Respeite os poderes, respeite a todos nós deputados que não estamos aqui para fazer oposição ao governo. Nós estamos aqui para ajudar Santa Catarina. Essa minha é o meu propósito, e não admito ser tratado dessa forma. Não sou convidado para uma agenda do governo na minha cidade, que eu fui prefeito durante 8 anos, porque eu sou considerado oposição ao governo, porque estou defendendo o não aumento de impostos em Santa Catarina. Que política nova é essa, que discrimina? Que diz que não vai pagar emendas do orçamento impositivo para quem não for jantar com o governador, não votar o que ele quer? Isso é política nova? Não se pode mais discutir hoje o uso dos agroquímicos. Tem que se discutir as tecnologias para aplicá-los e como aplicá-los. Eu gostaria que passasse um vídeo para onde nós estamos indo no caso da pulverização aérea, que vai proteger mais os agricultores. Por favor.
3, 2, 1.
Na agricultura tem gerado uma grande expectativa e um grande potencial para aplicações mais precisas de operações no campo.
Esses novos métodos que utilizam sistemas computacionais são o que a gente chama hoje de agricultura de precisão, onde utilizamos a tecnologia no campo para alcançar uma produção mais precisa de produtos agrícolas. O nosso sistema é composto por um vant com um sistema de pulverização, alguns sensores implantados ao redor da plantação para validar as informações do ambiente e uma estação de controle. Então, inicialmente ele é pré-programado com a rota da área onde ele irá pulverizar o agrotóxico e inicia a pulverização seguindo uma determinada rota. Um dos desafios computacionais é fazer o cálculo da deposição do agrotóxico em tempo real. Os principais parâmetros são a direção e velocidade do vento, a temperatura e a umidade do ambiente. Existem métodos que é possível você simular a queda desse agrotóxico, só que eles são computacionalmente muito pesados para serem executados. Então a gente utiliza técnicas de inteligência artificial para suavizar esse cálculo. Então ele usa todas essas informações para calcular se as condições meteorológicas têm possibilidade ou não de fazer a deriva do agrotóxico para uma região indevida. Caso isso ocorra, ele ajusta sua posição, ajusta sua rota para o agrotóxico ser depositado na plantação.
Nós estamos juntando nesses anos essa experiência com isso. A gente tem feito toda uma metodologia e softwares que devem funcionar no multirrotor, numa asa fixa, num helicóptero, em qualquer um deles. E nós queremos transferir essa experiência para o agricultor através de treinamentos. A empresa nacional está sendo fomentada nesse momento, principalmente, que a legislação está se regulamentando. Então, provavelmente deve haver uma disponibilidade maior de aeronaves aí, comerciais. Mas aquele empreendedor que quer montar o seu, como a gente da Embrapa faz, é muito fácil replicar. O mercado está se formando, as pessoas estão aprendendo, mas ele veio para ficar e ele vai estar na agricultura, ele vai estar na mídia, daqui a pouco vai estar voando na sua cabeça por aí, tranquilamente.
Isso aí. Então, o debate não é se usa ou não usa agroquímicos, deputado João Amin. Vai ter que usar no mundo inteiro, e por isso se desenvolve, a tecnologia se desenvolve tanto. Mas é preciso ouvir o governador. Se o governador tivesse ouvido, eu não precisaria ler aqui, e faço questão de ler, a carta do presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, ex-deputado, presidente José Zeferino Pedroso. Ele escreveu essa carta porque a agricultura de Santa Catarina não foi ouvida. Carta aberta ao governador Carlos Moisés, que faço questão de ler para que seja registrado nos anais dessa casa. Estamos vivendo uma curiosa situação. O Brasil e o mundo consomem nossos produtos, se reconhece a agricultura catarinense como avançada, sustentável e essencial para alimentar boa parte do planeta. No contrafluxo dos fatos, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, lança dúvidas sobre esse importante setor, ofendendo centenas de milhares de catarinenses que vivem direta ou indiretamente da agricultura e do agronegócio. O mandatário desorganiza o mercado, desestrutura amplas cadeias produtivas, anula a competitividade do produto catarinense, eleva pânico ao campo ao decidir, sem nenhuma análise de impacto social e econômico, aumentar a tributação de todos os insumos agrícolas de 0 para 17%. Isso representa um golpe mortal para atividades essenciais como o cultivo de lavouras, a criação intensiva de animais e a produção de leite. A posição do governador não tem sustentação na realidade, nem na ciência. É fruto, como ele tem manifestado, de uma convicção pessoal, mas também é reflexo da ignorância sobre o universo rural barriga verde e do mais profundo desconhecimento de um dos setores que, nas últimas décadas, tornou-se a locomotiva da economia estadual. O governador Moisés, o senhor está prestando um grande desserviço ao povo catarinense. O senhor não pode subordinar a realidade dos fatos às suas puras convicções pessoais. Por favor, estude melhor o assunto antes de opinar de forma irresponsável. Chame, ouça os técnicos da SIDASC, da IPAGRE, da Embrapa, das universidades. É constrangedor perceber que nem o altissonante fato do agronegócio responder por 70% das exportações catarinenses sensibiliza o governador para uma conduta responsável e proativa em relação ao campo. Por isso, é lamentável, mas também é indesculpável que a maior autoridade pública de Santa Catarina desconheça a magnífica estrutura de produção de alimentos que é a agricultura catarinense. Como reiteramos várias vezes, a agricultura praticada em Santa Catarina é uma atividade orientada pela ciência e tecnologia. A produção de grãos, carnes, leite, mel, frutas, peixes, flores, etc., tudo é balizado pelo conhecimento científico. Esse saber resulta de pesquisas desenvolvidas em universidades, grandes empresas privadas, centros estatais de pesquisas, enfim, em muitos núcleos de geração de conhecimento no Brasil e no exterior. Todos os insumos agrícolas resultam da pesquisa científica. Não há uso exagerado de nenhum desses insumos. Por exemplo, uso intensivo de defensivos, simplesmente porque seria caro, desnecessário e irracional. E a agricultura precisa ser 100% racional para ser, ao mesmo tempo, ambientalmente perpétua e sustentável e comercialmente viável. A desinformação do governador o faz acreditar que a agricultura catarinense emprega muito veneno. Essa falácia capciosa, aliada ao desconhecimento, move o mandatário a taxar os insumos agrícolas para o uso de defensivos, como os agrotóxicos, e assim, hipoteticamente, diminuir o envenenamento do meio ambiente. Esse discurso é próprio de quem nunca colocou o pé na zona rural, não tem a mínima noção de que venha a ser atividade agrícola. Esses ambientalistas de apartamento ignoram a luta dos produtores e empresários rurais para viabilizar uma atividade com centenas de variáveis imprevisíveis e incontroláveis, como o clima, o mercado, as pragas, o excesso de enormes regulamentações e as decisões de política agrícola e econômica que sempre afetam o setor primário. A agricultura catarinense é avançada, sustentável, limpa, mantenedora de milhares de empregos, exportacionista, conjugada com a sua irmã agroindústria, constitui a longa cadeia produtiva, geradora de riquezas e de ampla tributação. Expressão dessa realidade é a posição que Santa Catarina conquistou nas últimas 7 décadas como maior produtor exportador de carne suína, segundo maior produtor exportador de carne de frango, primeiro produtor nacional de maçã, cebola, pescados e outras ostras e mexilhões, segundo produtor nacional de arroz, tabaco, pera, pêssego e alho, terceiro produtor nacional de erva mate e mel, maior exportador de mel do Brasil, quarto produtor nacional de leite, uva, cevada e palmito, quinto maior produtor de trigo. Senhor governador, os efeitos da sua conduta são deletérios no plano psicossocial, o senhor está começando a gerar dúvida na mente de consumidores sobre a qualidade de nossos produtos, afetando o nível de confiança do público. No plano econômico, o aumento de impostos que o senhor pretende impor a todos os insumos agrícolas, algo que nenhum país já fez, só trará efeitos negativos com a majoração do preço, a redução da produtividade, a perda da competitividade, a inflação, o aumento do custo de vida, queda na arrecadação estadual, pois os insumos serão adquiridos de outros estados.
Mais 30 segundos, deputado.
Desemprego e empobrecimento da população. Governador, o senhor tem direito às suas convicções pessoais. Entretanto, em face de suas responsabilidades no exercício do cargo, essas opiniões não podem destruir um importante setor da economia de infelicitar milhares de catarinenses. É a carta aberta da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, assinado por seu presidente, José Zeferino Pedroso. Era isso, senhor presidente.